Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama fica mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2013. Estamos começando o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que tem o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, e Oxfam. Hoje, o nosso programa começa lamentando dois fatos tristes. A morte da ex-prefeita de Afogados da Ingazeira, Gisa Simões, uma grande mulher, uma grande liderança política do Pajeú, importante para a abertura da participação feminina nos espaços de poder na região. E o Fala Mulher, em nome da Casa da Mulher do Nordeste, se solidariza com a família Simões. O nosso programa também repudia mais um caso de violência e de intolerância contra a mulher. Mais uma mulher teve sua vida ceifada, interrompida, brutalmente assassinada por um ex-companheiro. Maria Valdanice Gomes da Silva, de 35 anos, estava desaparecida desde o dia 10 deste mês, quando foi vista pela última vez com o acusado, que levou a polícia até o local onde o corpo da mesma foi encontrado. Dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, mostram que a Lei Maria da Penha não reduziu o número de homicídios de mulheres no Brasil. Nós vamos trazer essa informação dentro do nosso programa e vamos falar também sobre o dia 23 de setembro, última segunda-feira, que foi o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Temos entrevistas acerca de um projeto, o projeto Meninas Jovens, que está sendo executado pela Casa da Mulher do Nordeste, em Passarinho, na região metropolitana do Recife. Projeto que busca aí diminuir os problemas enfrentados hoje, principalmente pela juventude, né, pelas jovens, problemas com abuso sexual e também o aumento do uso de drogas, principalmente o crack. A gente traz essas informações em instantes dentro do Fala Mulher. Nossa primeira música, Pose, com os Engenheiros do Havaí, e a gente volta em instantes.
Depois do tiroteio,
vamos dançar no cemitério de automóveis,
colher as flores que nascerem no asfalto.
Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar.
Vamos duvidar de tudo que é certo.
vamos velejar numa dilema. Se faltar o vento, a gente inventa.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Agora 1h54, lembrando que você pode participar do programa Fala Mulher pelo telefone 87-3838-1213. Participe também no Facebook da Casa da Mulher do Nordeste. E dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, mostram que a Lei Maria da Penha não reduziu o número de homicídios de mulheres no Brasil. A Lei Maria da Penha não teve impacto sobre a quantidade de mulheres mortas em decorrência de violência doméstica, segundo constatou um estudo sobre feminicídio, divulgado esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. De acordo com os dados do Instituto, entre 2001 e 2006, período anterior à lei, foram mortas em média 5,28 mulheres a cada 100 mil. No período posterior, entre 2007 e 2011, foram vítimas de feminicídio, em média, 5,22 mulheres a cada 100 mil. Entre 2001 e 2011, estima-se que, no total, cerca de 50 mil crimes desse tipo ocorreram no país, dos quais 50% foram cometidos com o uso de armas de fogo. O IPEA também constatou que 29% desses óbitos ocorreram na casa da vítima, o que reforça o perfil das mortes como casos de violência doméstica. Feminicídio é o homicídio de mulheres em decorrência de conflitos de gênero, geralmente cometido por um homem, parceiro ou ex-parceiro da vítima. Esse tipo de crime costuma implicar situações de abuso, ameaças, intimidação e violência sexual. Para o IPEA, o decréscimo em 10 anos é sutil e demonstra a necessidade da adoção de outras medidas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, à proteção das vítimas e à redução das desigualdades de gênero. Em relação ao perfil das principais vítimas de feminicídio, o IPEA constatou que elas são mulheres jovens e negras. Do total, 31% das vítimas têm entre 20 e 29 anos e 61% são negras. No Nordeste, o percentual de mulheres negras mortas chega a 87%, no Norte, a 83%. Entre os estados brasileiros, o Espírito Santo é o que mais registrou assassinatos de mulheres entre 2009 e 2011, com 11,24 a cada 100 mil, muito superior à média brasileira no mesmo período. Em seguida, outros estados com alta incidência de homicídios de mulheres foram a Bahia com 9,8, Alagoas 8,84 e Roraima com 8,51. Em contrapartida, os estados com a incidência mais baixa foram o Piauí com 2,71, Santa Catarina com 3,28, São Paulo com 3,74 e Maranhão com 4,63. No caso do Piauí e do Maranhão, o IPEA estima que a baixa incidência seja decorrente da deficiência de registro. De acordo com o IPEA, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Em relação ao homem, isso não ocorre. Apenas 6% dos assassinatos de homens são cometidos por uma parceira. Portanto, a Casa da Mulher do Nordeste, através do programa Fala Mulher, repudia os casos de violência contra a mulher e contra as mulheres em todo o país, e principalmente aqui na região do Pajeú, e cobra soluções rápidas dos responsáveis, né, do governo, das autoridades, para que outras mulheres não venham a ser vítimas da violência e principalmente do feminicídio, que é o homicídio de mulheres por razões aí de gênero. Nós vamos trazer a música Quem Ama Abraça, um clipe musical, foi lançado por uma campanha muito bonito para você acompanhar e refletir neste momento. Quem ama abraça, acompanhe.
Estamos juntos pra dizer:
chega de tanta humilhação.
E você cansa de sofrer.
Ô mulher,
pra cada um pedimos paz.
Um novo dia vai nascer.
Um amanhã muito melhor.
Quem ama ajuda.
Responsabilidade,
com bravura e com coragem,
nós podemos de verdade
vidas e mais vidas salvar.
É só você denunciar.
Todos nós estamos vendo o que está acontecendo.
Ninguém pode mais.
Não importa a cor, o peso, a idade.
Todas vocês são lindas de verdade.
Amiga, irmã, mãe, esposas, filhas, avós.
Gentileza, sejamos educados.
Discriminação é coisa do passado.
Diga não a essa enorme covardia.
É hora de mudar essa situação.
É hora de mudar essa postura, meu irmão.
Denuncie, não tenha medo.
Ninguém pode mais ficar calado.
Show machismo, show violência, show de uma vez.
Quem ama abraça,
quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor. Quem ama
cuida, quem ama cuida,
quem ama abraça, não maltrata o seu amor.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú, e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
E dando continuidade ao programa Fala Mulher, vamos lembrar que o dia 23 de setembro, na última segunda-feira, foi o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. O Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças surgiu a partir da promulgação da Lei Palácios há 95 anos, exatamente no dia 23 de setembro de 1913, na Argentina. A lei foi criada para punir quem promovesse ou facilitasse a prostituição e corrupção de menores de idade e inspirou outros países a protegerem sua população, sobretudo mulheres e crianças, contra a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Assim, guiado pelo exemplo argentino, no dia 23 de setembro de 1999, os países participantes da Conferência Mundial de Coligação contra o Tráfico de Mulheres escolheram a data como Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Para marcar o dia, vários estados brasileiros promoveram, ao longo da última semana, ações de mobilização para a prevenção à exploração sexual e o tráfico de seres humanos. Dentre as ações, destacam-se as realizações de reuniões, seminários e atos públicos. A campanha Coração Azul, promovida no mundo todo pela Organização das Nações Unidas ONU, é apoiada pelo Ministério da Justiça. A iniciativa busca conscientizar a sociedade e serve de inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. A ação também permite que todas as pessoas demonstrem sua solidariedade com as vítimas do tráfico de pessoas usando o coração azul. O coração azul representa a tristeza das vítimas do tráfico e nos lembra da insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da organização com a luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana. Da mesma forma que a fita vermelha se tornou o símbolo internacional da conscientização sobre o HIV/AIDS, esta campanha busca fazer do coração azul o símbolo internacional da luta contra o tráfico de seres humanos. O Ministério da Justiça, no Brasil, aderiu à iniciativa em parceria com o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o UNODC. A campanha mundial agora tem a sua versão brasileira para mobilizar a sociedade contra esse crime. Relatórios oficiais mostram que há mais de 2 milhões de vítimas traficadas no mundo. Em maio de 2013, o diretor executivo do UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Yuri Fedotov, e a cantora Ivete Sangalo lançaram a campanha deste ano, com o slogan "Liberdade não se compra, dignidade não se vende". Denuncie o tráfico de pessoas. A campanha brasileira insere o Brasil na mobilização internacional contra esse crime. Nós vamos ouvir o áudio dessa campanha na voz da cantora Ivete Sangalo.
Há muito tempo que a escravidão foi abolida do Brasil. Mas será que o tempo da escravidão acabou mesmo? Quem foi enganado e levado para fora do seu país ou da sua cidade é escravo. Quem foi arrancado dos seus pais ou dos seus filhos para trabalhar sem direitos é escravo. É para acabar com essa escravidão moderna que existe o coração azul. Para lutar contra as formas de escravidão que ainda não foram abolidas. Ligue 180 ou 100 e denuncie que a escravidão acaba.
Agora são 2:11 e a Casa da Mulher do Nordeste realiza ações de enfrentamento, né, à exploração sexual e às drogas. Uma dessas ações é o projeto Meninas Jovens, que é desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste na comunidade de Passarim, no Recife, com cerca de 40 jovens atendidas no projeto. A técnica educadora da Casa da Mulher do Nordeste, Gláucia Maria, acompanhou as atividades do projeto na semana passada e conversou com Adriana Duarte, que é educadora social e acompanha o projeto. Nós vamos trazer o que disse a Adriana, que ela começa falando sobre o enfrentamento à exploração sexual e o uso do crack e outras drogas. A Adriana fala sobre os desafios e as experiências através do projeto Meninas Jovens, desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste.
Bom, como tem sido para mim, assim, uma experiência muito rica, né? É, onde você tem a oportunidade de ouvir o que essas meninas pensam. Eu acho que dentro desse diálogo sobre exploração sexual e adolescência, os técnicos precisam vir muito mais do que falar, precisam ter assim, a possibilidade de fazer essa escuta com qualidade, né, do que pensam os jovens, porque a sociedade mudou muito, a adolescência mudou, a juventude mudou, a discussão da sexualidade mudou, e a gente precisa estar aberto para ouvir o que eles pensam, mais do que dar receitas para eles, ouvi-los, né? Por quê? Porque eles têm também desafios cotidianos na vida deles, nas condições de vida, né, cotidianas que eles têm na sua comunidade, que ensinam eles estratégias de sair de situação de violação de direitos. Então, às vezes, você vem com a receita pronta para eles e eles lhe ensinam muito mais e você sai reformulado, você sai consciente e você sai aberto a compreender que esse processo educacional é sempre um processo de ir e vir, né? É algo como diz Paulo Freire, é uma troca compartilhada. Então, o educador, ele precisa estar disponível para o aprendizado, né? Mais que para o ensinamento, o aprendizado. Porque é nesse aprendizado que a gente constrói coletivamente qualquer conhecimento e entendimento da vida com outras pessoas, né? Desafios. Eu acho que desafios dentro dessa área do enfrentamento à exploração sexual são muitos, né? A começar pelas políticas públicas que acontecem para o enfrentamento, que são disponibilizadas pelo governo para o enfrentamento, e elas não funcionam com a qualidade que precisaria, né? Então, hoje, o Brasil, ele tem um avanço a respeito das políticas públicas, O Brasil é um dos países que tem, que retirou os seus planos de enfrentamento, tem plano nacional de enfrentamento à violência sexual, tem planos estaduais, todos os estados brasileiros possuem planos estaduais, e cerca de 70% dos municípios no Brasil que têm exploração sexual possuem um plano de enfrentamento à exploração sexual. Então, o que é que está faltando? Né? Eu acho que falta a vontade política, falta o desejo político de transformar essa situação. Porque quando eu estou falando de exploração sexual, eu não posso falar apenas de ações emergentes, ações que lidem com o problema quando ele acontece. Eu tenho que falar de várias esferas da prevenção. Tenho que falar de prevenção primária, que é quando o problema ainda não aconteceu e você atua na informação, na sensibilização, no acesso a possibilidades de combater que o problema chegue, combater o surgimento do problema, atuar na prevenção secundária, que é quando o problema já se estabeleceu. Aí você precisa agora conter as situações que emergiram desse problema a respeito da saúde, tanto física como psicológica, a respeito dos projetos de vida das meninas, né? A respeito do empoderamento dessas meninas, da discussão da sexualidade dessas meninas, porque a gente não vai poder colocar para elas o regime do celibato, né? A gente não pode dizer, olha, não faz sexo para evitar a violação, não. A gente tem que ensiná-las a ter uma consciência de autocuidado, de preservação do seu corpo e exercer o seu direito de curtir sua sexualidade, né? Que é algo muito maior do que o ato sexual, né? Envolve cuidados com o seu corpo, estar disposto a interagir com sua sexualidade sem ser violada, né, nos seus direitos. E acho que tem uma coisa que é fundamental aí nesse enfrentamento, que eu acho que o Brasil ele tem um avanço nesse aspecto, que é a questão do protagonismo, né? Quando a gente fala dos 6 eixos de enfrentamento que estão nos planos nacionais, então, formação, atendimento direto, defesa e responsabilização, mobilização, conhecimento da situação, que são as pesquisas, e protagonismo, né? Então, o eixo do protagonismo foi um eixo que avançou muito. Por quê? Porque os jovens estão dizendo que querem ser ouvidos, né? E mesmo que um educador não abra espaço, quando eles estão empoderados desse direito de participação, eles dizem que eles querem se comunicar, né? E não o que a gente quer ouvir. Tchau, minha linda. Então, eu acho que o protagonismo... Eu acho que o protagonismo é um dos eixos mais importantes, é um avanço, né? É um desafio mantê-los, né? Porque os jovens ficam muitas vezes motivados a participar, mas não sabem como participar, né? E eu acho que é fundamental que quando a gente esteja trabalhando o protagonismo com esses jovens, antes da gente dizê-los que eles podem ir para o mundo falar de direitos para outros jovens, é preciso que se garanta os direitos, é preciso que se garanta os direitos deles, né? Então, falar de ação mobilizadora com adolescente jovem é saber que precisa estruturar esse adolescente e esse jovem para ter sua cidadania garantida. Então, esse jovem não pode ir para uma sala de aula falar de enfrentamento a uma violência doméstica se em casa ele está vivendo essa violência. A gente primeiro precisa que ele tenha o seu direito garantido, a sua cidadania garantida, ou seja, que ele não seja mais violado nos seus direitos, seja em relação à violência doméstica, seja em relação à violência sexual, mas que esse jovem tenha a sua cidadania garantida, porque aí ele se estrutura como ser humano e ele vai saber perfeitamente o que dizer outro jovem, porque ele enfrentou uma situação, ele acessou os recursos para enfrentar e ele conseguiu interromper uma situação de violência. Então, isso equivale a 200 mil horas de formação, a qualquer processo que você possa fazer de repasse de conhecimento, né? Porque você trabalha com o outro a partir da vivência do outro. Então, o outro vive uma vivência sem cidadania e você fortalece para que ele viva uma vivência com cidadania.
E, mana, em relação ao projeto especificamente, né, que é um eixo que a gente sabe que acontece em várias comunidades, independente até de gênero, raça, classe, mas a gente sabe que são mais essas, né, essas dimensões que são mais atingidas, principalmente na comunidade de periferia. Em relação ao projeto, qual foi a situação encontrada, né, e o que é que você acha que as meninas avançaram a partir do projeto como todo?
Olha, eu vou ser sincera, eu acho que o projeto, ele teve uma ideia muito boa quando ele juntou o desejo do trabalho no enfrentamento à exploração sexual com o acúmulo da Casa da Mulher do Nordeste e das outras instituições que fazem parte do processo que eu conheço, que é Etapas e o Centro das Mulheres do Cabo, que são instituições pioneiras nas discussões de gênero. São instituições que trazem no bojo das suas discussões a questão da autonomia feminina, né? Então, quando a gente está falando de exploração sexual, a gente está falando de coisificação do corpo, né? Se coisifica o corpo do adolescente menino e o corpo da adolescente menina. Mas quando a gente está falando de meninas, a gente tem um débito histórico, né? Então, quando eu cheguei no projeto, que atua basicamente com meninas, eu observei o que eu observo em qualquer situação que eu vejo na comunidade que junta mulheres, independente de raça, de cor, né? Que às vezes a raça é uma e a cor é outra, de classe social e de geração, né? É o quê? São mulheres vítimas de violência pelas suas condições de serem apenas mulheres, né? Da sociedade as vê como mulheres. Então, dentro dessa palavra mulher, cabe violação de direito, cabe discriminação, cabe coisificação do corpo, cabe exploração da sexualidade da mulher, cabe a utilização dessa energia de trabalho da mulher, muitas vezes para manter a cultura machista, né? Cabe desigualdades de emprego, de renda, cabe desigualdades de poder dentro de casa, cabe discussões sobre direitos de filhos meninos e filhas meninas, né? Então as meninas são punidas, são faldadas no seu direito, só podem ir à escola depois que arrumam a casa, depois que fazem o almoço. Os meninos ficam livres, brincam o dia todo, né? Então toda essa discussão é uma discussão que fala de gênero e fala que ser mulher em muitas sociedades implica ser menos que o outro. Então, quando eu vi essas meninas, eu vi um recorte que já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com outras mulheres. Acontece com mulheres adultas, muitas vezes, empoderadas economicamente, né? Que é uma marca registrada de várias violações ao longo de sua vida, né? Então, que começa na infância, que começa no nascimento, né? Na discriminação, quando a mãe engravida, que o pai gera aquela expectativa de ser homem e não é homem, né? Acontece quando nasce, né? Quando ela é baldada desse convívio com a mãe, com o pai afetuoso, né? Ela, muitas vezes, ela é submetida a relações de permanência de violação de direitos, né? Como é que é isso? O pai e a mãe já têm situações de violação de direitos. E os filhos são mantidos, né, perpetuando essas situações de violação de direitos. Numa prática, o que é que isso significa? O pai e a mãe, muitas vezes, mora numa área que é uma invasão, não tem um domicílio, né? não tem um trabalho com carteira assinada. Então essa criança que nasce vai para essa invasão, não tem direito à educação, não tem direito à saúde, não tem direito a transporte, não tem direito à moradia digna, ou seja, perpetuam-se as situações de violação de direitos, né? E nesse sentido, eu acho que o projeto, ele tem uma chama que é fazer o quê? É fazer com que elas dialoguem com elas mesmas, né? E que elas, exatamente, esse é o grande avanço, que elas dialoguem com seus pares, seja na escola, seja nas rodas de diálogo que tem nas comunidades, nas pracinhas, nas lan houses. Por quê? Porque por mais que um educador esteja preparado para lidar com adolescentes, né, a fala entre pares é sempre uma fala legítima. Então, quando o educador fala para o educador, está falando com seus pares. Ele é muito mais legitimado do que um coordenador vir falar para seus educadores. Quando uma mulher adulta vítima de violência fala para outra mulher adulta vítima de violência, ela está falando com seus pares, né? Quando um adolescente pobre, de comunidades com muita vulnerabilidade, com situações já de violência dentro de casa, fala para outro jovem que passa por aquela mesma realidade e ele diz que esse jovem pode acessar uma ferramenta para que ele transforme aquela realidade, a legitimidade do que aquele jovem vai dizer é muito maior do que o que diga qualquer educador, né? O que diga qualquer pai, o que diga qualquer mãe, o que diga qualquer professor. Por quê? Porque existe um código de linguagem entre eles que eles conseguem se comunicar, que eles conseguem acessar, né? Como nós, quando éramos adolescentes, nas nossas conversinhas, muitas vezes a gente dizia coisas que os pais jamais imaginavam que os filhos pensassem aquilo, né? Isso é uma coisa. E outra é que eu acho que nivela um pouco as relações de poder do mundo do adulto, né? O adulto quer sempre dar resposta ao adolescente, quer sempre dizer o que acha que é melhor para o adolescente. E a gente desrespeita os desejos deles, desrespeita que eles tenham capacidade para organizar seus projetos de vida. Então eu acho que o projeto, ele tem esse ganho, que é possibilitar que elas se encontrem entre seus pais, né? Que elas digam as coisas mais, né? Que você pode imaginar com mais maior loucura, mas elas estão falando a verdade do sentimento delas, né? E que eu, como educador, ou você como educadora, já passamos por essa fase, né? Em outra época, ou seja, em outro contexto, em outro tempo e outro espaço, né?
E dentro disso, mana, a gente percebe que hoje você, a sua palestra é sobre exploração sexual, mas que uma das coisas que a gente identificou, além da exploração sexual, porque no projeto, entre as 40 meninas, tem meninas que a gente sabia desde o início, né? Que ia encontrar esse quadro, que são vulneráveis, mas tem meninas que já estão no tráfico, tem meninas que já estão sendo abusadas sexualmente, exploradas também sexualmente, e tem meninas também que consomem drogas. E aí, foi trazendo outros elementos que a gente percebeu. Além da exploração sexual, tem algo bem... tem aumentado gradativamente, que é a gravidez na adolescência, que tem a relação talvez com isso que você vai trazer. O que a gente está querendo questionar e perceber é o que é que por quê, né, quais são os motivos desse índice estar aumentando, como é que elas veem isso? Porque em alguns momentos, em alguns diálogos, a gente percebe que é como se fosse também uma forma de poder contra a mãe e o pai que prende, de poder contra, porque agora tem um companheiro que mesmo não banca ele nada, não ajuda ele nada, mas se chamar para sair pode, porque agora a mãe está mais ocupada com o bebê, eu não sei. Aí, dentro disso, tem alguma relação dessa gravidez na adolescência com a exploração ou com abuso sexual, e como essa coisa do poder, o que é que de fato faz elas desejarem em tão tenra idade ainda ser mãe?
Bom, tem duas coisas aqui, duas coisas que são importantes a gente destacar. Primeiro, ser mãe. O que é ser mãe na comunidade? Bom, para elas que estão convivendo dentro dessa comunidade, ser mãe é ser uma mulher de direito, que vai ser respeitada, que já tem uma certa autonomia, né? Que pode dizer à mãe se vai, se não vai, se volta. Por quê? Porque dentro do conceito de entendimento nosso, né? Do corpo da mulher, quando a gente está falando de prevenção à gravidez, a gente está ligando essa prevenção à gravidez à virgindade. Então a gente está, na verdade, criando uma ilusão de prevenção à gravidez, né? Porque eles fazem sexo, né? Para além dos nossos desejos, eles fazem sexo, né? Então eu acho que a questão é discutir nossa sexualidade, né? Discutir como é que eu posso contribuir para que o outro tenha uma sexualidade saudável. E aí não é só a preocupação com a gravidez na adolescência, né? É a preocupação com o conhecimento do corpo, com o respeito que eu devo ter a esse corpo, com a proteção que eu preciso ter a esse corpo, né? O que esse corpo me ajuda a me expressar na comunidade, na sociedade? E mais que isso, que o sexo, ele pode ser vivido sem que venha a gravidez, né? Então, é também uma forma delas se manifestarem e dizerem assim, olha, o corpo é meu e eu faço sexo quando eu quiser e eu mostro pra você que eu faço porque eu engravido, né? Quer dizer que é uma fala suicida, vamos dizer assim, porque... Por que que eu tô dizendo suicida? Porque a gravidez na adolescência, ela é algo que poda esse adolescente, né? Que limita. Eu engravidei aos 15 anos de idade, né? Eu posso dizer que meu mundo caiu quando eu engravidei, né? Até eu me encontrar enquanto pessoa, até eu compreender-me enquanto mãe, enquanto adolescente que havia parido uma vida, que responsabilidades eram aquelas, a partir daí quais seriam os meus projetos de vida. Foram muitas, né? Muitas dores, muitos choros na madrugada, muitas dúvidas. Isso faz com que a gente reflita que a jovem ou adolescente grávida, ela é mais uma criança a ser cuidada, né? Que vai gerar outra criança. Mas que eu preciso compreender que não é pelo fato que ela engravida que ela se transforma numa mulher. Ela é uma menina, né? Então, a melhor forma da gente compreender esse processo e conter para que violações, outras violações não surjam, é sentar, dialogar, discutir a partir dos direitos sexuais e reprodutivos que estão na Constituição. E tem uma coisa muito interessante que faz com que elas também tenham esse desejo da sexualidade a partir da gravidez, da configuração da gravidez, né? É aquela, é uma categoria de gênero arraigada dentro do mais absurdo machismo, que é aquela que dá aquele homem o filho que ele quer, né? Então eu não sou qualquer uma na vida dele, eu sou a mãe do filho dele, aquela que pariu, o herdeiro dele. Aí essas meninas se encontram muitas vezes reproduzindo essa violência, discriminando suas filhas meninas, né? Porque eu não dei o varão que meu marido queria, que meu namorado queria, eu não dei o macho que ele queria, eu dei mais uma menina, porque ser menina é ruim, porque ser mulher é ruim, porque vai ser mais uma a ser comandada, né? Então, precisa quebrar esse aspecto de gênero, né? Que tem a ver com a cultura machista, com a cultura discriminadora, e que dentro do Nordeste brasileiro, dentro de Pernambuco, isso adquire uma configuração muito perversa, né? Nós somos um Estado criado a partir de um machismo e uma discriminação de raça, né? E de uma elite canavieira que até o início, que até a década de 70 encurralava as meninas pobres dos engenhos para se virem às serviças dos senhores engenhos, né? Então a gente tem um legado aí de discriminação, de machismo e de violência sexual. Isso está implícito na comunidade, está implícito na cultura, não é só na comunidade pobre, né? Quantas meninas classe média, rica, você conhece, que namoram com aquele namorado que a mãe quer, que a família quer, porque paga uma faculdade, porque dá um carro e uma roupa nova.
Obrigada, mana. Então vamos continuar na entrevista e vamos pegar agora uma das meninas do projeto, mais uma, né, pra gente conversar um pouco. Emilaine também é uma das meninas do projeto, As Asas de Passarinho, e que a gente tem como referência pela forma dela ser, de dizer, de participar, participação efetiva. E aí, Emilaine, a gente queria saber pra você qual é a importância da participação nesse projeto, né? Qual o significado disso para você?
O significado desse projeto para mim é porque ele veio um momento importante na minha vida, porque eu aprendi mais a saber sobre os direitos da mulher e da criança e da adolescente. E foi assim, porque no bairro não tem nenhum espaço voltado para esse público. E foi bom porque a gente pôde também, tanto como ter lazer, se distrair, uma forma de fazer novas amizades e aprender mais um pouco sobre os direitos, os deveres e ser um jovem multiplicador.
Aqui na comunidade, como é que você vê a realidade do que tem afetado para que essa comunidade ainda não seja uma comunidade ideal, como vocês construíram na oficina de maquete?
Eu acho que as pessoas precisam mais se conscientizar, saber que se elas forem à luta, a gente consegue ter uma comunidade como a gente quer.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Isso não provoque, é cor de rosa choque.
Thank you. de onde vier, com toda malícia e segredos que eu não souber. E tenham-se das forças e lute com todas as forças, conquiste o direito de ser uma nova mulher.
Você está escutando o programa Fala...
19 e 21 deste mês em Buenos Aires, na Argentina, no Centro Cultural Recoleta. Durante o evento, Neilda Pereira se reuniu com representantes dos países do Paraguai, Uruguai e Argentina para discutir estratégias do programa Sede Zero, iniciativa inspirada e pensada a partir da experiência do P1MC no semiárido brasileiro. O Grande Chaco americano é uma região em que vivem 7 milhões de habitantes, lugar de 30 etnias com pelo menos 29 línguas com diferentes graus de vitalidade. Ambientalmente, é o maior bosque seco do mundo e a segunda massa florestal americana. Possui uma diversidade biológica única e agora recebe esta experiência, que é desenvolvida pela ASA no Brasil e aqui no território do Pajeú, pela Casa da Mulher do Nordeste, através do P1MC, programa 1 milhão de cisternas. Agora, 2:42, nós estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher de hoje. A todos uma boa tarde, nos acompanhe através da internet, no site www.casadamulherdonordeste.org.br e nas redes sociais Twitter e Facebook, é só acessar Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste e volta na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, aqui na Rádio Pajeú. Um bom final de semana e a gente encerra trazendo mais uma vez a campanha Quem Ama, Abraça.
Estamos juntos pra dizer:
chega de tanta humilhação.
E você cansa de sofrer.
Ô mulher, pra cada um pedimos paz.
Um novo dia vai nascer.
Um amanhã muito melhor.
Quem ama ajuda. Quem ama agrada. Dá carinho e dá.
Responsabilidade,
com bravura e com coragem,
nós podemos de verdade
vidas e mais vidas salvar.
É só você denunciar.
Todos nós estamos vendo o que está acontecendo.
Ninguém pode mais negar.
Quem ama ajuda.
cidadã. Não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade.
Amiga, irmã, mãe,
esposas, filhas, avós.
Gentileza, sejamos educados.
Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia.
É hora de mudar essa situação.
É hora de mudar essa postura, meu irmão.
Denuncie, não tenha medo.
Ninguém pode mais ficar calado.
Show machismo, show violência. Show de uma vez.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama da mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque,